Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, amigos que estão aqui nas galerias nos assistindo, na tribuna de honra, imprensa aqui presente, todos aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, pela TV Senado e pela rádio, e que nos ouvem pela Rádio Senado. Senhor presidente, a educação é um direito que não pode ser desvinculado da cidadania. Nesse sentido, é preciso dar uma capilaridade ao sistema educacional que atinja todos os rincões de nosso imenso país, para que os jovens não tenham de se deslocar para os lugares distantes de onde vivem em sua busca por formação e qualificação. Por isso, é sempre com grande satisfação que vejo a expansão da rede oficial do ensino superior. Quando instala seus campos fora das capitais, visando a proporcionar também aos jovens dessas cidades o ensino superior gratuito e de boa qualidade? É o que acontece em Rondonópolis, uma progressista cidade do estado que aqui represento, o Mato Grosso, que já possui um campus da Universidade Federal de Mato Grosso. Porém, esse campus se mostra ineficiente, se mostra insuficiente. E o que se pretende agora é dotar essa cidade de uma nova instituição que se denominaria Universidade Federal de Rondonópolis, como desmembramento da UFMT, que também já sugeri aqui que possa se chamar Universidade Marechal Rondon, porque a própria cidade remete ao nome do saudoso desbravador brasileiro Marechal Cândido Rondon. Já abordei anteriormente o mesmo assunto nesta casa, mas agora temos notícias auspiciosas, com o parecer favorável do Coordenador-Geral de Expansão e Gestão das IFES, Instituições Federal de Ensino Superior, retificado pela Diretora de Desenvolvimento da Rede do IFES, do Ministério da Educação. Esse parecer já foi encaminhado em 27 de março de 2015 ao professor Dr. Javé de Melo Vieira, pró-reitor do campus universitário de Rondonópolis, e representante do Comitê para a Universidade Federal de Rondonópolis. Essa universidade, senhor presidente, ela vem atender, na verdade, toda a parte sudeste e sul de Mato Grosso, e não atende só a população da cidade de Rondonópolis. Ela atende, na verdade, a um polo de mais de 20 mil municípios, com uma população em torno de 600 mil habitantes. É uma luta antiga do povo mato-grossense, porque em Mato Grosso só existe uma universidade. É um estado de dimensões continentais, mas que até agora só tem a Universidade Federal de Mato Grosso em Cuiabá e, obviamente, os campi que ela implantou em algumas cidades polos. Mas Rondonópolis e aquela região já merece mais do que um puxadinho de universidade. A estrutura do campus no local já é uma estrutura de cidade universitária, já está pronto, já tem mais de 300 professores com curso de mestrado, doutorado, então, curso de mestrado e doutorado em breve. Já está pronta a estrutura, não tem que fazer mais nada, basta a presidente dar autonomia para que ali possa, então, se desenvolver uma universidade. Essa demanda, que considero merecedora de implementação, data de 2008, mas nessa ocasião uma comissão criada no Ministério da Educação indeferiu o pleito, sob a alegação de falta de alguns requisitos ao campus de Rondonópolis para obter o status da universidade. Na época eu estive aqui em Brasília, percorrendo os corredores do MEC, e pude ver que, na verdade, essas exigências se pautavam, na verdade, para poder vetar, desde aquela época que o campus já poderia ser muito bem elevada à condição de universidade. Tanto é que, na mesma época, foram aprovadas 5 universidades, em parte do Nordeste, em várias outras localidades do país, e que, se comparado com o campus de Rondonópolis, a estrutura dessas novas universidades não chegava nem perto. Algumas foram instaladas em verdadeiros barracões, empuxadinhos mesmo, latada, como diz no Nordeste. E aquelas exigências, então, o que se pôde ver é que eram simplesmente critérios colocados para poder não dizer um não com propriedade. Felizmente, houve um grande desenvolvimento na região e da cidade que se propõe para a sede da nova universidade, e desta vez a proposta recebeu parecer favorável à instalação pelo MEC. Considero importante destacar, nesta oportunidade, alguns pontos que contribuíram para a obtenção desse parecer favorável. O campus de Rondonópolis atende atualmente a aproximadamente 19% dos estudantes da UFMT, ou seja, 4.100 dos 21.570 matriculados na universidade, oferecendo 19 cursos de graduação, 3 de mestrados e 2 doutorados, com novos projetos para um mestrado e um doutorado, ainda em análise na coordenação de aperfeiçoamento de pessoal de nível superior no CAPES. Quanto ao corpo docente, o campus conta com 230 docentes efetivos e 49 substitutos, um total de 279 professores, dos quais 42% são doutores e 40% têm o título de mestre. Para os demais serviços universitários, conta com 170 técnicos administrativos. É importante relembrar que, depois de 2008, o campus de Rondonópolis implantou o curso de medicina e outros cursos de graduação presenciais diurnos e noturnos, além de cursos à distância da Universidade Aberta do Brasil. Houve também a ampliação e qualificação do corpo docente e dos técnicos administrativos, bem como a expansão da pós-graduação e dos programas de extensão universitária. Cabe mencionar a ampliação significativa da infraestrutura física e a participação em programas do governo de assistência estudantil, de incentivo à iniciação científica e iniciação à docência. No Exame Nacional de Desempenho de Estudantes, de 2011, a média do campus foi equivalente à da UFMT, no Índice Geral de Curso avaliado na instituição IGC, em 2012. A média do campus foi de 2,7, muito próxima à da sede, de 2,8. O curso de enfermagem obteve nota máxima do ENAD, 5, e os demais cursos ficaram entre 3 e 4, todos aprovados, portanto. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, das 63 universidades federais brasileiras, apenas uma está situada no Mato Grosso, com 2 campi em Cuiabá e ramificando-se em mais 5, localizada em Pontal do Araguaia, Rondonópolis, Sinop, Barra do Garça e Vargem Grande. Outro ponto de destaque no parecer é o crescimento do produto interno bruto, que entre 1999 e 2011 passou de 11 para 71,4 bilhões de reais em termos nominais. Mais de 500% no período, senhoras e senhores senadores. E vale aqui destacar que Mato Grosso tem crescido a índices bem maiores que o da China e numa média tremendamente maior do que o restante do país. Outra comparação importante, no mesmo período, a produção nacional de grãos cresceu 90,14%, mas no Mato Grosso, esse crescimento atingiu a marca de 233,23%. A participação do Estado na safra nacional saltou de 13,8% para 24,2% no período em questão, elevando o Mato Grosso ao posto de maior produtor nacional de grãos. O documento ainda destaca como fatores importantes para o crescimento econômico e o desenvolvimento da região a instalação das agroindústrias e hidrelétricas, a chegada da ferrovia, Ferronorte, à região em 2013 e a duplicação das rodovias. Um Estado pujante como esse, um Estado em pleno desenvolvimento, é nesse momento que precisa estar ali presente as instituições de educação. É nesse momento que precisa implantarmos a produção de conhecimento. Essa posição privilegiada de comunicação terrestre, além da Ferronorte, Rondonópolis, se beneficia do entroncamento da BR-364 e da BR-163. Fez com que Rondonópolis atravesse um período de desenvolvimento invejável. Apresentou na década de 2000 um crescimento médio de 9,2%, bem superior ao Estado, que ficou em 6,1% naquela época. Permito-me aqui citar uma parte da conclusão do parecer que se mostrou favorável à demanda objeto desse pronunciamento. A proposta de implantação da Universidade Federal de Rondonópolis, UFR, é apresentada como parte do processo de interiorização do ensino superior, visando ampliar o ensino público federal no Mato Grosso, atender um número maior de regiões desse Estado. Segundo o documento, a localização geográfica de Rondonópolis faz com que uma universidade federal ali implantada represente uma importante estratégia para o avanço da educação superior pública nos estados vizinhos de Goiás e Mato Grosso do Sul e construiria, dessa forma, uma importante universidade federal no Centro-Oeste, coroando o crescimento econômico e tecnológico do Sudeste mato-grossense numa posição geográfica integrativa entre o Cerrado e o Pantanal. E no entroncamento entre o norte e o sul do país. Devido à carência do quadro de pessoal e de condições fiscais, o campus universitário de Rondonópolis não consegue atender à demanda da região por ensino superior, o que se comprova pelo incremento de instituições privadas de ensino superior no município e entorno. O campus de Rondonópolis ofertou 1.061 vagas em 19 cursos distintos no vestibular de 2014. Quantitativo bastante inferior ao número de estudantes matriculados no ensino médio na região sudeste de Mato Grosso. Em 2009, eram 20.115 estudantes no ensino médio da região. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, cabe lembrar também, por oportuno, que a região sudeste do estado de Mato Grosso, onde se situam Rondonópolis e outras 18 cidades, tem um papel de destaque na economia brasileira. Com uma população de cerca de 460 mil habitantes, a região que se estende de Paranatinga à Alta Araguaia é responsável por 41% da produção de algodão, 18% da produção de soja e 19% da produção de milho de Mato Grosso. Quanto à cidade de Rondonópolis, para a qual se pleiteia a instalação da nova universidade, é a que apresenta o segundo maior PIB do estado, ficando atrás apenas da capital Cuiabá, além de ser o sétimo maior PIB de toda a região Centro-Oeste. É dessa promissora cidade que estamos falando e para o qual pedimos a maior atenção das autoridades responsáveis pela educação superior do país, para que essa providência seja logo concretizada. Aliás, para encerrar, julgo interessante repetir aqui um outro texto da conclusão do parecer do MEC sobre o assunto. Portanto, nosso parecer é que o projeto ora analisado é pertinente, devendo ser inserido no próximo ciclo de expansão das universidades federais, o qual deverá conter um planejamento estratégico que articule a continuidade da interiorização da educação superior pública, envolvendo não apenas as universidades federais, como também os institutos federais e seus respectivos campi. Essa conclusão serve para alimentar enormemente a esperança da implantação da universidade. Senhoras e senhores senadores, a esperança é que diariamente move essas pessoas que ali vivem. Pessoas como o pró-reitor Javé Melo Vieira, a professora Lindalva, o professor Jofran, o secretário de Cultura de Rondonópolis, Luciano Carneiro, entre tantos outros cidadãos mato-grossenses que anseiam por dias melhores na educação do nosso estado. Entretanto, como não se pode viver apenas de esperança, aproveito para lembrar as autoridades federais da área da educação que, por uma questão de justiça, esse sonho da população da região sudeste de Mato Grosso precisa ser concretizado no menor espaço de tempo possível. A nossa preocupação é que Mato Grosso, senhoras e senhores senadores, na hora de contribuir para esse país, ele tem sido muito bem-vindo. Ele tem sido louvado, ele tem sido elogiado, mas na hora da contrapartida, na hora do retorno, isso não tem acontecido. Nós esperamos, sinceramente, que a Presidência da República possa, no espaço mais breve possível, atender aquela região, atender esse Estado que tanto contribui para o país. O Estado de Mato Grosso contribui muito com o Brasil, mas é importante que o Brasil possa contribuir com o Estado de Mato Grosso. O Estado de Mato Grosso ajuda muito o Brasil, mas é importante que o Brasil ajude o Estado de Mato Grosso. E aqui, ao finalizar, repiso mais uma vez, como tem sido incessantemente repetido aqui, espero que a Presidência da República, que o Ministério da Fazenda, possa rever a posição em relação aos recursos e aos repasses para o Estado do Mato Grosso. E peço mais uma vez que os recursos do FEC, os valores, os 450 milhões de reais que o país deve ao Estado de Mato Grosso possam ser repassados. Muito obrigado, senhor presidente.